Educativa de Picos, Cultura FM, agora são 9:21, 9:21. Gente, a Fundação de Apoio à Comunicação Cristã, FAC, é uma entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com foro na cidade de Picos, estado do Piauí, e podendo atuar a qualquer parte do território nacional, gente. Portanto, fruto da iniciativa de um grupo de pessoas ligada à Diocese de Picos, entidade aí que foi instituída no dia 28 de junho de 2004, com a finalidade de obter, do Ministério das Comunicações, a licença para a instalação e funcionamento de um canal de rádio neste município. No caso, aqui a Cultura FM. Eu estou recebendo, como anunciamos agora há pouco, membros da diretoria executiva, e o nosso diretor-presidente da FAC, Fundação de Apoio à Comunicação Cristã, que é o Bispo de Picos, Dom Plínio José Luz da Silva, juntamente com o novo diretor financeiro, que é o padre Gregório Leal Lustosa, ele que é coordenador do clero diocesano de Picos, pároco também da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, em Pio IX, padre Feliciano Santos, pároco da paróquia de São Francisco de Assis no Junco, ex-diretor financeiro agora, e que agora estará aqui também apresentando o novo diretor. E a dona Gracinha Granja, que é a Maria das Graças Granja, nossa secretária. Então, esse povo maravilhoso está aqui comigo, e a partir de agora faremos aí uma prestação de contas do trabalho e também uma perspectiva para o futuro. Dom Plínio José, bom dia.
Muito bom dia, Paulo Holanda. Agradeço esse espaço agora na Rádio Cultura para a gente conversar. Aliás, Paulo Holanda, essa reunião só acontece, essa fala que nós vamos fazer agora, ela só acontece de 4 em 4 anos. Ninguém fala assim toda hora, não, como tem as notícias, as vinhetas da rádio. Por isso é de grande importância saber que você está ligado. A Rádio Cultura FM é que é conhecida, mas sempre a gente fala também na instituição que é gestora dessa rádio, que acompanha, porque a nossa rádio é uma rádio oficial, outorgada pelo Ministério das Comunicações. A gente acompanha todas as leis que o Ministério das Comunicações e a Anatel demanda assim para o país todo. Então, ela é acompanhada por uma fundação. Tem que ser uma fundação, porque a nossa rádio é uma rádio educativa, uma rádio que vai de 1 quilo até 50, 100, se for o caso, mas começa de 1 quilo, É diferente da rádio comunitária, que é 25 watts, A nossa é de 1000 watts até 100 mil watts, Então, a nossa é de 10 mil watts, É uma rádio que tem um longo alcance, Então, é importante que nossos ouvintes saibam da importância desse instrumento aqui para a região de Picos. Não é só para a cidade, não. Só para ter uma ideia, agora eu estou falando aqui, mas lá dentro da cidade de Parambu, que fica no estado do Ceará, está ouvindo como você está ouvindo aqui em Picos, a mesma qualidade, Também em Araripina, eu digo assim nos lugares que a gente conhece e sabe que está, Lá em Campos Salles, no Ceará, lá em Salitre, também no Ceará, ali pertinho já de Caldeirão Grande. Depois também, eu já estou falando de outros estados, Do estado do Pernambuco, Araripina. Lá na Serra do Inácio, vai mesmo além da fronteira do Pernambuco com o Piauí, vai mais para frente, eu até tenho umas gravações que eu fiz outra vez lá, e vai também ali em Betânia do Piauí, que fica mais cerca de 200 quilômetros, tem comunidades que ouvem pelo rádio, eu digo pelo rádio, não é pelo aplicativo, Caridade do Piauí, que era onde estava mais difícil, agora realmente chega, Lá em, por exemplo, antes de Paulistana, Jacobina do Piauí, ela está chegando forte. Lá em São João do Piauí, que já fica já na direção lá de São Raimundo Nonato, lá em Simplício Mendes, que é uma cidade grande, aqui depois de Oeiras, Isaías Coelho também, Oeiras, e naqui para aquele lado lá tem, por exemplo, depois de Ipiranga, como é que chama? Uiuma, E aquela cidade que fica depois de São Luís do Piauí, como é que fica? Que já é na Arquidiocese de Teresina, Pimenteiros, Então esse é o raio da nossa rádio, onde ela está chegando agora, Gente, que eu gosto sempre de acompanhar no local meu, vou até a distância, Então é um rádio que tem esse potencial, porque é a potência que o Ministério das Comunicações ortogou, que aceitou, que registrou e que licenciou da nossa rádio. Ela já está na segunda licença, já vai vencer no próximo ano, né? Segunda licença de 10 anos. Que ela está com, ela está com 17 anos, né?
Pra agora 18. Em agosto, 17 anos.
Então ela já está na segunda, já está para vencer a segunda licença. A primeira já venceu. É de 10 em 10 anos que vem, que muda a licença, né? A gente já está trabalhando para renovar a próxima licença. Então, para o Ministério das Comunicações, ele quer saber é a fundação, a instituição que é responsável por esse serviço de comunicação. Então, a Fundação de Apoio à Comunicação Cristã, que tem a sigla FAC, né, com dois C, ela tem como objetivo principal, aqui é a execução de serviço de radiodifusão sonora, exatamente, trabalhar com rádio ou televisão. Nós podemos ter uma televisão também, pela fundação a gente pode assumir a direção da fundação, de uma rádio, televisão. Mas, por enquanto, a gente tem mantido firme nessa questão da rádio. É do caráter educativo. Então, a nossa rádio não é uma rádio comunitária. Quando a gente chama rádio das comunidades, é para dizer que as comunidades têm todo acesso. Mas não é uma rádio comunitária, porque ela tem 10 mil watts de potência e não é só 25 watts, né? 25 watts só atinge 2, 3 quilômetros, né? Então, a nossa está atingindo até mais de 200. Então, produzindo e veiculando programas educacionais, é por isso que aqui na rádio, aquilo que faz, e o ouvinte deve também acompanhar isso aí, e ter realmente essa certeza de estar realmente assumindo, né? Culturais, artísticos, de interesse comunitário, o interesse de toda a sociedade, né? Certo? Não é só da própria emissora, né? Usando o nome de Fantasia Cultura FM, é por isso que a vinheta da Rádio Cultura hoje mesmo, a vinheta oficial é Cultura FM. Só essas duas palavras. Não tem assim Cultura, FM, outras coisas não. É só essa. Inclusive, a gente já está organizando para que todo mundo se souber ouvir Cultura FM. E vai entender que é essa rádio que eu estou falando aqui, não é? As finalidades secundárias, alicerçados no princípio cristão, de amor ao próximo e à luz do Evangelho, e beneficiar a coletividade por meio de ações culturais, educacionais, assistenciais ou religiosas, como instrumento de promoção, defesa e proteção da família, a infância, a adolescência, a juventude, os adultos, em consonância com a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, a Lei das Diretrizes Bases da Educação Nacional, LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, e o Estatuto da Pessoa Idosa, né? O Estatuto da Pessoa Idosa. Isso aí são os focos da emissora. São secundários, mas nós assumimos também, né? O principal é aquele de executar o serviço de comunicação, tá? Nós não fazemos o trabalho de ir lá fazer assistência às pessoas, não. Nós usamos a voz. Nós incentivamos. Por exemplo, ontem eu ouvi quando o padre Paulo Holanda botou uma gravação de WhatsApp da pessoa reclamando que lá no bairro dela não tinha água. Então, isso aí a rádio tem até por obrigação de colocar no ar, porque ela está a serviço da comunidade, da sociedade, né? Não é para a pessoa só fazer propaganda de coisa e outra, não. Mas essas caem dentro da sua responsabilidade. Né? É muito importante, se você tem uma coisa que não está bem no seu bairro, né? Seja de energia, seja da rua, de poças d'água, coisa assim, você pode usar a nossa emissora sabendo que ela tem a responsabilidade disso. Se não for atendido, você pode muito bem fazer uma reclamação direta para a rádio, né? Porque faz parte da nossa missão, nossos objetivos, né? Então, é isso. Cultura FM, a fundação não tem caráter político, partidário, né? Nós não temos essa questão de política partidária. Nós podemos falar em política aqui como serviço ao povo, né? Mas falar de candidato, defender candidato, essa a gente não faz. No tempo da campanha eleitoral, tem aqueles horários de dar oportunidade de candidato vir aqui, como toda emissora do mundo faz isso, né? Certo? Devendo ater-se às suas finalidades estatutárias, né? Pois bem. Então, nós temos duas equipes que levam em frente a vida dessa rádio, através da fundação. Elas são equipes da fundação, mas como a rádio, ela só se identifica com a rádio. Então, é para o serviço da rádio. Primeiro é o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo é o órgão colegiado responsável por traçar metas e diretrizes à política de ação da fundação e conduzir seu trabalho para que as finalidades sociais sejam efetivamente cumpridas, constituído por 5 membros que integram cargos na Diocese de Picos, denominados conselheiros do bispo, né? A saber. Então, sempre esses 5 membros estão ligados à diocese, porque a rádio ela tem muita ligação com a diocese. Isso são termos do estatuto da fundação, não, ninguém inventa não. Está lá, o Ministério das Comunicações sabe, o Ministério Público sabe disso, né? Então a gente cumpre realmente certo que estamos seguindo o que a lei nos permite. Então, quem são esses 5 membros que a gente chama Conselho Deliberativo? Aqueles que dão as diretivas da rádio, né? As orientações. É o bispo, no caso sou eu. Enquanto eu for bispo, quando eu saio, o meu nome sai, mas quem ficar no meu lugar, seja um outro bispo, seja um administrador, no intervalo enquanto elege outro bispo, então é o administrador que vem o nome para cá, né? Automaticamente, não é eleição não, isso está no estatuto, né? O padre Antônio Mendes é o vigário-geral, então ele é um membro do Conselho Deliberativo, mas se ele mudar de vigário-geral, vem um outro nome novo, né? Não precisa eleger, isso está no estatuto, né? O padre João Pereira é o chanceler da Cúria Diocesana, também ele está pela função dele, né? E o padre Cláudio Santana é o coordenador de pastoral, que entrou agora recentemente, né? Antes era o padre Paulo Henrique, então ele entrou, então o nome dele passou a ser integrante do Conselho Deliberativo. E o padre Gregório Lustosa, que está aqui na sala da rádio conosco, é o coordenador do clero diocesano. Saiu o padre Cláudio, e agora, quer dizer, o coordenador diocesano, saiu o padre Paulo Henrique, e entrou do clero, era o padre, deixa eu ver aqui, padre Fernando, né? Então entrou o padre Gregório, então o nome dele já consta nessa equipe. O Ministério das Comunicações sabe disso, né? E os outros membros a outra equipe é a diretoria executiva, quer dizer, aquelas pessoas que organizam o trabalho da rádio todo dia, né? Que estão sempre ali atentos à programação que faz, né? O contato com as empresas que anunciam na rádio, com os ouvintes, o pagamento dos funcionários da rádio, os locutores. Então é uma equipe de 3 pessoas, no caso aqui. O diretor executivo é padre Carlos Danilo de Araújo Santos, né? Aqui só faltando o nome Carlos, né? Só tem Danilo, né? Padre Carlos Isso. Danilo, tem que depois se consertar para não botar só padre Danilo, porque não afeta. Nós chamamos o diretor-geral da rádio, né? Aquele que vai dar as orientações, contratar pessoas, rescindir contratos, né? Contratar as pessoas, né? O diretor financeiro, que no caso agora é o padre Feliciano, e agora nós vamos apresentar o novo que foi eleito, para ficar valendo a partir do dia 16, porque essa equipe ela só vai até o dia 16 de junho, né? Então a secretária, dona Maria das Graças Martins Grange, muito conhecida, muito querida entre nós, né? Ela está aqui também, né? Então a diretoria executiva é integrada pelos diretores de investidura temporária, atribuições fixadas no Conselho Deliberativo. São 4 anos. Então aqui estão, e a gente queria apresentar, porque tivemos uma reunião na semana que passou, para já indicar as pessoas que vão permanecer. Nós fizemos uma reunião com o Conselho Deliberativo e com o consentimento dos membros, nós tivemos algumas mudanças, né? E a gente vai apresentar agora. Então, como é que ficou? Aí cada um vai dar a sua palavra, né? O padre Danilo, ele já estava completando o mandato do padre Paulo Henrique, né? Ele já entrou já no meio do mandato, está concluindo no dia 16, mas ele já foi reapresentado e será empossado no dia 16 como novo diretor executivo, né? Ele já vem fazendo esse trabalho com muita competência, você vê que está mais organizado assim o trabalho, muito bem, tá? Está exercendo com muito afinco, né? Com muito gosto, a gente até agradece muito, né? E o diretor financeiro, que é o padre Feliciano até o dia 16 de junho, então passa a ser a partir daquele dia o padre Gregório Leal Lustosa, que também faz parte do Conselho Deliberativo, né? E a secretária, a dona Maria das Graças Martins Granja, ela até o dia 16 continua oficial e vai reassumir o cargo, né? Porque pode ser aceito novamente, né? Então foi isso. Nós só mudamos aí no conselho, na diretoria executiva, somente o nome do padre Feliciano para o padre Gregório Leal Lustoso, que é muito conhecido, né, das pessoas aqui. Eu acho que quem não conhece o padre Gregório só se já chegou nesses dias aqui a Picos, né? Ele é muito conhecido, não é isso? A dona Gracinha também é muito conhecida. O padre Danilo, quem é que não conhece? Que ele é daqui, né? Eu acho que só o Paulo Holanda que é mais conhecido, porque todo mundo já conhece. Até
hora, né? Só conhece.
Gente, agora seria a hora de cada um se dispor, dizer, desde o padre Danilo, né? Dizer assim, como se sente, o que se propõe, né? Para que o nosso povo realmente conheça, nós não queremos esconder ninguém, né? Aqui essa equipe só aparece mais de 4 em 4 anos, mas é claro que eles vão trabalhar, você vai conhecer pelo serviço que é feito, né? A Rádio Cultura é da sociedade dessa região de Picos, não é só de Picos, é de toda essa região que eu falei aí, não é? É um serviço de comunicação, a intenção nossa é cumprir as determinações do Ministério das Comunicações, mas também executar a partir da realidade nossa aqui. Nós não estamos no estado de Goiás, nem do Mato Grosso do Sul, né? Nós estamos aqui em Picos, no Nordeste. Então, padre Danilo, o senhor pode se pronunciar aí um pouquinho.
Bom dia, padre Carlos Danilo.
Bom dia aos que estão aqui conosco no estúdio. Bom dia às pessoas que nos acompanham nesse momento pela Rádio Cultura. De fato, assumi uma função aqui na direção da rádio é tomada como uma missão, não é? Que não, digamos assim, que não faz parte, entre aspas, do nosso ministério, digamos assim, porque quando a gente se ordena padre, a gente pensa de ganhar uma paróquia, de ir para um povo, de exercer algum cargo desse sentido. Mas quando você é nomeado para uma instituição como essa, evidentemente que se faz isso também pelo amor que se tem à igreja local, uma vez que a rádio é ligada a essa igreja. Então, assumo isso, não obstante os desafios que existem, de tantas naturezas, mas com o coração agradecido a Deus por nos oferecer, digamos, essas oportunidades também nos fazem crescer mutuamente, porque nos ajudam de muitas formas, seja na direção, seja com as pessoas que trabalham conosco, sejam com os parceiros da rádio, e ao mesmo tempo dizer que gostaria de permanecer com essa mesma parceria que temos vindo trabalhando, sobretudo com os nossos apoiadores. São tantos, e nós queremos agradecer às empresas que apoiam o nosso trabalho, prefeituras municipais que apoiam o nosso trabalho, agradecer ao Clube do Ouvinte, porque existem empresas, existem instituições, mas existe aquela singular pessoa, aquela pessoa sozinha lá na casa dela, amiga da Rádio Cultura, escuta a nossa rádio e diz: eu me sinto corresponsável, eu me sinto parte dessa rádio, quero colaborar para que ela permaneça no ar, fazendo aquilo que é a missão da rádio, ser instrumento de transformação social a serviço da educação, da cultura, comprometida com a verdade, a justiça e a paz. Então, essa é a nossa missão e isso é o que nós queremos fazer, que os microfones da nossa rádio possam ser uma oportunidade dessa transformação social, desse serviço à educação, à cultura e, evidentemente, à evangelização que passa por os nossos microfones. As nossas linhas, as nossas ondas sonoras, elas levam Jesus Cristo a muitas casas. Elas levam a mensagem do Evangelho a muitas casas. E a transformação social, penso eu que não se pode falar absolutamente de nada que é ligado à transformação social que Jesus Cristo não tenha falado. Então, as nossas ondas levam às casas das pessoas esperança. É isso que nós queremos. Que, não obstante os males que existem no mundo, mas nós continuaremos a ser instrumentos de esperança.
Tudo bem, padre Carlos Danilo, diretor executivo da FAC, Fundação de Apoio à Comunicação Cristã, que rege a Rádio Cultura. Só lembrar que estamos também ao vivo pelo Instagram Cultura FM de Picos. Cultura FM de Picos ao vivo, né? Vamos agora cumprimentar os outros diretores, conversar com o padre Feliciano Santos, pároco da paróquia de São Francisco de Assis do Junco, que agora também já estará repassando, né, a sua diretoria, o seu cargo para o próximo diretor financeiro, o padre Gregório Léo Lustosa. Padre Feliciano Santos, prazer recebê-lo aqui no estúdio. Bom dia.
Paulo Holanda, Rádio Ouvintes, os que aqui se encontram nos estudos da Rádio Cultura. Então, é uma missão, como recordava o padre Danilo, né? Eu procurei aí ficar um próximo na rádio durante esses 4 anos, não é? 4 anos não, porque eu substituí o padre Assis, né? Que já estava, fiquei um pouquinho menos, né? Mas de tal forma que a gente procurou trabalhar, né? Juntamente aí com os demais da equipe, né? O Dom Plínio sempre se preocupa bastante com a rádio, né? Está sempre se ocupando também com a rádio, né? Nesse trabalho, na certeza de que a rádio é um grande instrumento, né? De evangelização, né? Diante de tudo que o padre Danilo já colocou, a gente percebe muito bem que a rádio ela tem esse grande poder de chegar na vida de tantas pessoas e transformá-las, não só nesse aspecto cultural, mas também nesse aspecto da evangelização. Então a gente fez um trabalho e queremos aproveitar a oportunidade para agradecer aos nossos colaboradores, não é? Que são tantos, não é? Os empresários, tantas pessoas já foram citadas aqui, que colaboram com a rádio, ajudando financeiramente, mas também apoiando, incentivando, né? Então tantas pessoas, porque reconhecem a importância da Rádio Cultura FM de Picos, né? E aproveitamos a oportunidade também para agradecer os que estão aqui diretamente, não é? Nos microfones da rádio, não é? Outros nas recepções, na parte de organização, na administração, que também têm trabalhado bastante nesse sentido, né? São pessoas que não são funcionárias, são colaboradoras fortíssimas da Rádio Cultura, não é? E a gente só tem que agradecer, e agradeço também ao padre Gregório, né, que a gente conversou bastante, e a gente vê esse potencial do padre Gregório, a facilidade que ele tem, o conhecimento, né, nessa parte administrativa também, muito habilidoso. A sociedade de Picos, né, não só a daqui de Picos, mas toda a diocese tem um apreço especial pelo padre Gregório, né. E eu fiz algumas visitas com o padre Gregório, né, algumas empresas, né, alguns municípios, e em busca de colaboradores nesse sentido de um apoio financeiro. E nós encontramos, né, pessoas que fortemente nos ajudaram, né. Então, ao padre Gregório, eu desejo que ele possa continuar com esse trabalho, né, que já vem fazendo, ajudando, colaborando na Rádio Cultura, né. Vai fazer um grande bem para a Rádio Cultura, né, e essa reaproximação de tantas pessoas, isso faz toda a diferença, né? A rádio é nossa, não é a Rádio Cultura FM de Picos. Então, meu muito obrigado a todos pela... É claro que eu vou continuar aí, né? Fazendo algumas visitas com o padre Gregório, né? E a gente combinou assim, vamos continuar, né? Vamos continuar. Muito obrigado.
Muito bem. Nós é que agradecemos aqui o padre Feliciano, né? Tem dado uma colaboração imensa, né? Dona Gracinha, secretária, vamos ouvir, antes de ouvir aqui o nosso diretor financeiro, o padre Gregório Leal Lustosa, Dona Maria das Graças, carinhosamente chamamos de Dona Gracinha, né? Temos um grande apreço pela senhora, bom dia.
Obrigada, Paulo Holanda, bom dia a todos que estão aqui no estúdio e aos que estão em sintonia conosco. Primeiro, eu queria dizer da minha alegria de poder confirmar o meu nome para o próximo quatriênio, né? Dizer também do meu devotado carinho pela Rádio Cultura, que eu acompanho desde a sua criação, nos idos de 2007, né? E o meu desejo maior é que ela continue cada vez mais distante, com mais e mais ouvintes, né? Que são a razão do seu funcionamento, né? É isso aí.
Ok, Dona Gracinha Granja, muito obrigado. Agora vamos ouvir o padre Gregório Leal Lustosa, gente, ao vivo. Lembramos que estamos ao vivo também pelo Instagram Cultura de Picos, além do site Cultura de Picos e o app Cultura de Picos. Padre Gregório Leal Lustosa, que é coordenador do clero da Diocese de Picos, também pároco da paróquia, que irá receber a visita pastoral missionária do nosso bispo Dom Plínio a partir de amanhã, Nossa Senhora do Patrocínio, em Pio IX. Bom dia, padre Gregório, tudo bem?
Bom dia, Paulo Holanda. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, Dom Plínio, nosso querido bispo e presidente da FAC, os meus queridos irmãos presbíteros, padre Danilo, padre Feliciano, dona Gracinha, demais que se encontram aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Eu estou ultimamente dizendo Rádio Cultura, a rádio da diocese. De fato, a rádio é um tesouro para nós, para a nossa diocese de Picos. A gente estima bastante e, no decorrer desses anos, como lembrou Dona Gracinha, a rádio tem feito um bem enorme a muita gente. A rádio tem, no decorrer desses anos, atingido seu objetivo, que é mediar conflitos, levar entretenimento às pessoas, se tornar companheira de muitas pessoas que vivem sozinhas e andam também pelas estradas. A rádio me tem feito companhia em muitas ocasiões, nas idas e vindas para fronteiras, para Paulistana, para Pio Nono, e assim como me faz companhia, eu acredito que ela se torna companheira de muitos caminhoneiros, de muitas pessoas, em muitas estradas e em muitos lugares. A rádio leva, como disse o padre Danilo, esperança. Os programas da nossa rádio são programas voltados especialmente para a propagação da fé e da esperança. A rádio, ela é um instrumento valioso. Em muitos encontros eu tenho reivindicado que a rádio fosse considerada pela diocese como mais uma paróquia, viu, padre Danilo? E Dom Plínio tem esse carinho, essa dedicação e esse olhar voltado para o bem e para o bom funcionamento da nossa Rádio Cultura. Eu quero até agradecer assim essa paixão que Dom Plínio tem. Muitas vezes a gente diz esse vício se tornou um vício para Dom Plínio, né? Um vício bom, não é? Não é um vício, é uma virtude, né? É a grande virtude, né? De ter esse carinho. Olhando assim, depois que Dom Plínio me comunicou que meu nome tinha sido aqui colocado, apreciado para assumir esse cargo aqui de diretor financeiro, eu fiquei apreensivo, fiquei assim preocupado, mas ao mesmo tempo fiquei contente, né? E eu fiquei agradecido e estou aqui para agradecer por vocês terem lembrado de mim aqui para fazer parte desta equipe. E fiquei pensando na importância que tem o rádio. O rádio, apesar das novas tecnologias, das redes sociais, o rádio não ficou obsoleto. O rádio ainda é muito importante. E foi o rádio que levou esperança, uma boa palavra a tanta gente em tempos bem difíceis. Eu fiquei observando que os Estados Unidos, a Itália, que saíram na frente no investimento para instalações e para aperfeiçoamento do rádio, eles avançaram muito nesse aspecto, mas o Brasil também não ficou atrás. E em se falando de Brasil, a igreja, ela foi foi sempre presente. Estava lembrando daquele sacerdote lá do Rio Grande do Sul, onde está tendo aquelas enchentes agora, que foi ele um grande expoente do rádio no final do século passado, início do século 20. Ele começou lá no Rio Grande do Sul essa experiência do rádio, Roberto Landel de Moura, se não me engano, esse sacerdote, e assim como muitos outros. Então, antes eu ficava assim, mas meu Deus, essa paixão de Dom Plínio pelo rádio, mas de fato o rádio é importante, é um canal de evangelização. Através do rádio, o evangelho chega bem mais longe e chega com mais tranquilidade ao coração de tantas pessoas. Então, vendo essa paixão de Dom Plínio e essa importância do rádio, eu me alegro pela Rádio Cultura aqui na nossa diocese, e eu tenho assim esperança de que a Rádio Cultura, não sei se hoje ela já está assim competindo com as grandes rádios da capital, né, Dom Plínio? Mas a nossa esperança, sem nenhuma pretensão ambiciosa ou de orgulho, é que a Rádio Cultura aqui em Picos, ela possa cada vez mais crescer na capacidade, aqui, a partir daqui dos instrumentos, para evangelizar bem. Então a gente conta com as orações de todo o povo, com o apoio, sobretudo dos profissionais da comunicação. Eu vejo em Picos assim um grande potencial. Picos tem pessoas de uma capacidade enorme na comunicação. Quero aqui aproveitar nesse instante para agradecer a tantas pessoas que com Dona Gracinha estiveram aqui no início, em 2007, instalando aqui a Rádio Cultura, pessoas que prestaram bons serviços. E quero dizer muito obrigado àquelas outras pessoas que não estavam diretamente nos microfones, mas ajudaram demais, colocaram essa rádio no coração. Eu vinha lembrando de Conceição Leles, aquela pessoa tão dedicada a essa rádio, que animava nos encontros, Paulinho, ali da Boa Sorte, muitas outras pessoas. E a esperança é de que a gente possa contar com esses que estão aqui atualmente, uma equipe, dizia Dom Plínio ali antes de, na nossa chegada ali fora, que a Rádio Cultura, ela tem uma equipe muito boa, não é uma equipe grande em quantidade de pessoas, mas a equipe que tem é uma equipe dedicada, que ama e que se compromete. Quero agradecer de coração, contando com o apoio de todos, desde os que estão aqui na recepção, como lembrava o padre Feliciano, até os que estão mais ali por dentro, mais no trabalho ali da técnica dali, da organização, e sobretudo dizer muito, muitíssimo mesmo obrigado aos empresários, aos comerciantes, aos apoiadores, aquelas pessoas que fazem com que a rádio ande, com que a rádio atinja seu objetivo, porque a rádio também precisa de manutenção, precisa de investimento, precisa da parte financeira. E essa é realmente a minha responsabilidade, e a partir desse cargo que estou assumindo aqui, exige da minha parte mais aproximação ainda com os queridos empresários, com os comerciantes, com o povo aqui de Picos, e da micro e da macro região, mais amizade, mais aproximação. E se eu não puder ir aos comércios, às empresas, nós estamos aqui também para acolher. Nós vamos, Dom Plínio sempre insiste nisso, acolher bem os que chegam aqui aos estúdios da Rádio Cultura, sempre são bem acolhidos, graças a Deus, mas a gente espera que essa boa acolhida permaneça firme e se aperfeiçoando, melhorando cada vez mais. E a gente deixa aqui a abertura para as empresas, para os comerciantes que desejarem nos apoiar, sentirem alguma necessidade, que nos procure. Estamos aqui com o coração e os braços abertos para acolher a todos. Muito obrigado.
Excelente, padre Gregório Leal Lustoso, nós é que agradecemos. Só lembrar que nós temos aqui 6 minutos para terminar o programa. O padre Reginaldo Manzotti entra via satélite em instantes. Temos 2 blocos de apoio, esses 2 blocos serão remanejados em nossa programação, mas não ficarão sem ir ao ar, tá bom, gente? Só, eu gostaria, Dom Príncipe, antes do seu finalizar, eu vi aqui o padre Carlos Danilo, ele é diretor executivo, tem uma visão geral de toda a emissora, e a gente sabe que não é só flores, né? Temos muitos altos e baixos, e o padre Carlos Danilo, padre Gregório, Dom Príncipe, padre Feliciano, Gracinha, todos nós sabemos, o padre Danilo revolucionou, ele pegou a rádio, juntamente com todos vocês, num momento muito difícil. Doeu para todo mundo, isso é fato, né? Todos nós sentimos na pele, né? Mas agora estamos começando a colher os frutos. E eu gostaria, padre Carlos Danilo, em forma de, primeiro, agradecer ao senhor pela sua competência, né? Pelo seu trabalho à frente da diretoria executiva, como falei, não só flores, como também muitos espinhos, que o senhor fizesse uma avaliação do que já foi feito. Sabemos que é muita coisa, em 2 minutos não vai dar para falar tudo, né? Mas assim, um resumo, e rapidamente também do que virá pela frente.
O que nós podemos afirmar é que houveram desafios, não é? Por conta também de investimentos que a própria rádio fez, por conta de outras situações. Então, houveram desafios a serem enfrentados, de fato. Mas eu considero esses desafios superados. O que mais hoje nós precisamos, de fato, trabalhar é, sem dúvida, manter as nossas parcerias para que a Rádio Cultura continue a ser esse instrumento de transformação na vida da nossa sociedade. Então, para isso, não podemos falhar com os nossos apoiadores, com o Clube do Ouvinte, para que nós possamos continuar a crescer, né? A Rádio Cultura tem um potencial técnico tremendo, tremendo, absolutamente. Gregório falava aqui há pouco tempo de que a gente talvez possa competir com rádios, inclusive, da capital. Eu não tenho dúvidas de que a Rádio Cultura compete tranquilamente com grandes rádios do ponto de vista técnico. Nós temos uma técnica muito boa. Porém, estamos precisando crescer ainda em outros aspectos. Esse é um anseio meu, a questão do jornalismo da rádio. Nós estamos voltando aí aos poucos, quer dizer, nós já voltamos com o setor de jornalismo da rádio. Tem aí mais ou menos um mês que voltamos com o setor de jornalismo, já está tendo boletins dentro dos programas da rádio. Então, o setor de jornalismo já está trabalhando, temos uma jornalista que já foi contratada pela rádio, e se Deus quiser, em pouco tempo, nós queremos voltar com o Jornal da Cultura ao meio-dia. Então, essa para nós é uma meta a ser alcançada, e em breve, se Deus quiser, nós iremos bater essa meta de retornar o jornalismo total da nossa rádio, com força total, para que a rádio volte a se expandir, a crescer, porque sem o jornalismo é difícil ter uma rádio, digamos assim, presa dentro das paredes aqui do nosso estúdio. Nós não podemos conceber uma rádio presa dentro dessas paredes aqui. A rádio, ela tem que sair, ela tem que ir para a rua, ela tem que mostrar a cara dela, tem que ser um instrumento para o povo. E ela só vai conseguir ser instrumento para o povo se ela sair daqui de dentro. Então, tem que sair.
Ok, agradecer os senhores pela presença, né? E deixar agora a palavra com o nosso bispo, Dom Plínio.
Só, Paulo Holanda, para registrar a nossa ligação com outros meios de comunicação, outras organizações de comunicação a nível de Brasil e de América Latina. Nós fazemos parte da rede, somos sócios da rede católica de rádio, que tem jornal diariamente aqui na rádio, lá de Aparecida, da Signes Brasil, Associação Católica de Comunicação do Brasil. Nós fazemos parte da Organização Católica Latino-Americana e Caribenha de Comunicação, a OCLAC, que tem sede na Colômbia não, ela fica aqui no Peru, né? Fica no Peru, a sede. Sim, sim. E temos também, é claro, esse potencial tecnológico, só para ter uma ideia, né? Do que eu conheço, né? Do que eu conheço. Hoje nós estamos funcionando com autorização oficial do Ministério das Comunicações com potência de 10 quilos de potência, ou 10 mil watts de potência, atingindo esse raio até demais, até 200 quilômetros, se for o caso, né? Não toda, mas todos os locais, mas a maioria dos locais, principalmente nessa direção aqui de Fortaleza, né? Toda a BR-020 até lá de Paulistana. E toda a nossa aparelhagem de potência que está nos transmissores são novíssimos, né? Foram trocados toda, tanto a parte de força, que são dois transmissores permitidos pela Anatel, né? E mais a antena. A antena é uma peça que fica lá em cima e que emite as ondas eletromagnéticas de onde vai a distância, né? Aqui também nós funcionamos os equipamentos de ponta, inclusive nós temos um equipamento aqui, que ele identifica a rádio para o motorista, qualquer motorista, né? Se você tem um rádio que é digital, né? Que tem capacidade de dígito, né? Você aparece aí o nome da música, o nome do cantor, o apoio cultural, a divulgação das empresas, né? Sabe, os programas da rádio, o nome dos programas, né? E também identifica o nome da rádio, o slogan da rádio, né? Está lá, qualquer pessoa, qualquer caminhoneiro que esteja aí nas BRs agora, ele pode ver que está saindo o nome da nossa rádio aí. Quer dizer, isso ajuda bastante, né? Então, nós temos uma tecnologia de ponta, já acho mais de quase 10 anos, né? Que nós, para comunicação remota, nós podemos falar hoje com sim, 6 repórteres ao mesmo tempo em várias partes do mundo, né? Com tempo real, né? Pode ter um repórter, por exemplo, aqui mais perto, Teresina, Fortaleza, outra lá em Pio Nono, né? 7 falar ao mesmo tempo, né? Essa capacidade, precisa ter agilidade aqui no estúdio para fazer isso aí, né? As transmissões das missas nós fazemos, inclusive amanhã às 6 horas o Padre Gregório vai transmitir com aplicativo, né? Nós temos aplicativo, mas temos equipamento. O nosso provedor fica nos Estados Unidos, né? Que ao mesmo tempo toda a nossa comunicação vai aos Estados Unidos e volta aqui para a rádio para poder ir para o ar, né? Tecnologia de ponta que nós não encontramos aqui no Nordeste, né? Aqui no Nordeste, aqui, né? Certo? Então a rádio tem isso aí e faz uso, né? Além do nosso pessoal que está acostumado aqui, é daqui mesmo da região, não tem ninguém de fora, né? Para valorizar. Exatamente. E o mais importante da rádio é você que ouve. Certo? Muito obrigado.
Obrigado, Dom Plínio. Obrigado a todos.